Programa Sua Carreira.
Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Esse programa é uma produção da Central de Notícias do Ninter. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Começa agora o programa Sua Carreira, programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Eu sou Ivan Tozin e hoje estamos recebendo a professora Thalita Cabral, ela que é coordenadora de cursos de pós-graduação da área de serviço social. Seja bem-vinda, Thalita.
Muito obrigada, Evandro. É sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho de informação sobre os nossos cursos e poder trazer para você que está nos assistindo um pouquinho mais de conhecimento a respeito de áreas diferentes, né, de áreas diversas que podem estar contribuindo para a sua formação profissional.
Então, hoje a gente vai falar de três cursos, meramente agradecer a presença da professora Thalita Cabral, e vamos falar de três cursos da pós-graduação, né, da área de serviço social, são eles: a Política de Assistência Social, Trabalho com Família e Sociabilidade, e também o curso de Gestão em Tecnologia Social. Então, são esses três cursos que a gente vai conversar. Então, primeiramente, vamos conversar sobre o curso de Política de Assistência Social. Professora, conta um pouco sobre esse curso.
Muito bem, Evandro. Antes de começar a falar desse curso em específico, eu queria só esclarecer para quem está nos assistindo que, apesar da minha coordenação ser na área de serviço social, hoje nós contamos com 8 cursos ativos, né? Desses 8 cursos, apenas 2 são voltados especificamente para o assistente social, para o graduado em serviço social, né? Os outros 6 cursos que nós temos, eles são para público amplo, porque a gente trabalha com toda a área social. Então, dentro desses 6 cursos que não são específicos para o assistente social, hoje nós vamos trabalhar esses 3 que têm uma gama de formação bem ampla e multiprofissional, né? Do curso de Política de Assistência Social, muita gente às vezes fica na dúvida se é um curso específico para o profissional assistente social, por conta até da nomenclatura, acredito eu, né? E, na verdade, não. O curso de Política de Assistência Social, ele visa capacitar o profissional que trabalha na área da assistência a conhecer mais a fundo a política e poder colocar ela em prática de uma forma mais efetiva. Daí as pessoas perguntam assim, Thalita, mas o que é isso exatamente, né? Uhum. Então, assim, um profissional, para trabalhar com política de assistência, ele pode estar trabalhando diretamente com a política ou indiretamente nos serviços que dão acesso a essa política. Em geral, se vê mais trabalhando com isso nos CREAs e CRAs, que são os centros de atenção específica da assistência social, e o centro de referência, que trabalham a questão da proteção básica e da proteção especial. Mas também é possível trabalhar em organizações não governamentais, no terceiro setor de forma geral, em setores privados também. Muitas empresas acabam trabalhando com acesso às políticas públicas. Então, é um público bem variado, né? A gente pode trabalhar nessa especialização com profissionais de toda a área das ciências sociais aplicadas. Então, tem pedagogos que trabalham com política de assistência, tem profissionais do serviço social, obviamente, mas também a gente tem sociólogos, antropólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, toda a rede socioassistencial que presta atendimento de alguma forma para a comunidade pode estar cursando este curso em específico, essa especialização. O objetivo da pós é, então, atualizar esses profissionais que já trabalham ou preparar quem tem intenção de trabalhar nessa área a atuar efetivamente com as políticas públicas, porque as políticas de assistência de forma geral. Porque muitas, desde a época da Constituição, até propriamente com a questão do SUAS, quando ele é implantado, tem muita modificação, né? Quando a gente trabalha com legislação, com proposição de políticas, a gente acaba tendo uma mudança frequente, né? Atualizações, melhorias. Então, a gente visa capacitar nesse curso os profissionais a trabalharem com monitoramento e avaliação, com a gestão de programas sociais, com as políticas propriamente ditas e até mesmo com o melhoramento da própria política. Por que não, né? Não trabalhar com a proposição de novas emendas, de novas participações, tanto inclusive para incluir a sociedade nisso tudo. Então, o foco principal da pós seria habilitar esses profissionais envolvidos para formulação, para gestão, atendimento das políticas públicas da assistência social em todos os níveis, trabalhando desde a questão da proteção social básica até as questões de proteção social especial. O perfil do profissional que trabalha com isso hoje são geralmente pessoas que estão acostumadas a trabalhar diretamente no contato com a comunidade, com a sociedade. Quando a gente trabalha com a política de assistência, geralmente a gente trabalha com públicos que estão mais na questão da vulnerabilidade social, que já tiveram algum direito violado, ou que estão em algumas circunstâncias que pode levá-lo a ter algum direito violado. Então, a gente trabalha sempre na questão da garantia de acesso aos direitos e a questão, de forma geral, de acesso à política de assistência. Eu acho que o mais conhecido, assim, da questão das políticas de assistência seria mesmo o atendimento do CRAS e do CREAS, né? O CRAS, que seria a porta de entrada, onde a pessoa ainda não sofreu alguma violação de direito, mas ela encontra-se em alguma situação que pode levá-la a essa condição. E já no CREAS, que é o Centro de Referência Especializada, daí no caso, que trabalharia daí quando a pessoa já sofreu algum tipo de violação. Por exemplo, um idoso que sofreu abandono familiar, uma criança que tem alguma quebra de vínculo familiar, uma pessoa com algum tipo de transtorno que não tem um apoio, que não tem um atendimento de saúde, pessoas com necessidades especiais. Então, qualquer direito violado que tenha algum agravamento vai ser especificado para a política especial, de proteção especial. E quem ainda está naquela circunstância que seria um pouco mais de prevenção, no caso, daí seria na proteção social básica. O outro curso que a gente pode trazer, que também é um curso que a gente fala com muito carinho, porque é um curso que abrange muitas áreas, e quanto mais áreas tiverem interesse, melhor, porque o atendimento é muito importante, é o de trabalho com família e sociabilidade. Porque família é uma questão que todo mundo conhece, né? Uhum. Ou pensa conhecer, né?
E até mesmo, professora, para a gente ressaltar, dentro desses três cursos que nós estamos abordando hoje, né, ele tem duração de 9 meses e é uma pós-graduação, especialização lato sensu de 360 horas, né? Então, para a gente destacar essa informação.
Sim, esses três cursos em específicos, eles ainda são ofertados apenas como especialização, mas com propostas de no futuro já podemos ofertar também como MBA, né? E esses cursos também, eles não têm mais obrigatoriedade do TCC, né, que é tão temido pelas pessoas no meio acadêmico, porém o Ninter oferece como opcional. Então, se você tem interesse em seguir na vida acadêmica, então tem interesse em escrever um artigo, em escrever o TCC, para depois utilizá-lo também como pontuação para entrar num mestrado, num doutorado, também tem essa possibilidade. E uma coisa, Vandro, que eu percebi, assim, que é um diferencial muito grande nas nossas pós, é que todas as nossas disciplinas possuem aulas gravadas por profissionais competentíssimos, assim, são profissionais que atuam na área, são profissionais com experiência acadêmica, profissionais em sua maioria com mestrado e doutorado, diferente de alguns cursos que eu tenho visto, que oferecem apenas apostila para algumas disciplinas, tem a carga horária enorme, mas aí você vai ver e não tem a explicação do professor. E apesar de serem cursos EAD, tem toda essa questão da proximidade que nós temos com o aluno, que nós gostamos muito de conversar, né? Tipo, assistente social fala pouquinho. Então, assim, tanto eu quanto a professora Reli, que agora está gozando das suas férias merecidas, né? Nós prezamos por estar sempre em contato com o aluno. Então, a gente tem vários canais de contato com o aluno. Tem a tutoria, tem os nossos programas, que a gente tem um programa aqui em parceria com a Rádio Ninter, que é o Fala Prof, que acontece nas primeiras terça-feiras de cada mês. Nós temos as webinar, que ali a gente trabalha questões específicas de cada curso que os alunos trazem para a gente. Então, assim, além das aulas que você já tem gravada do curso disponibilizada, que são maravilhosas, com materiais produzidos específicos para cada aula, são materiais inéditos, a gente ainda tem essas aulas extras, que a gente grava de acordo com aquela necessidade que o aluno levanta para a gente. Então, por exemplo, no curso de trabalho com família e sociabilidade, a gente tem todo um embasamento teórico na grade curricular, e fora isso, a gente também traz a prática profissional. Então, por exemplo, você está lá no seu campo de trabalho, você está cursando essa pós, você pode mandar lá nas nossas redes sociais ou através do AVA para a gente, olha, prof, estou com dúvida no tipo de atendimento assim, assim, assim. Você não poderia chamar alguém para falar sobre isso? Então, a gente vai e procura alguém que seja específico, atuante daquela área, para trazer o debate para dentro da sala de aula também. E o bom é que, como a aula é gravada, se você ficar com alguma dúvida, você pode assistir quantas vezes precisar, pausar e estudar mais um pouco e se aprofundar. E sempre que a gente pode, a gente está ali trazendo esses conteúdos que os alunos solicitam para a gente, além, como um plus para cada disciplina. Bom, mais alguma coisa, Andrew?
Então vamos falar um pouco do curso de família e sociabilidade que eu acabei intervindo aqui. Mas, professora, vamos então dar continuidade.
Então, o curso de trabalho com família e sociabilidade, ele visa capacitar os profissionais que trabalham diretamente com a questão da família, tanto nas suas relações íntimas, quanto suas relações sociais. Então, como que a gente vai falar? Tipo, Thalita, todo mundo fala de família, todo mundo tem família, todo mundo conhece sobre família. Por que que eu vou me especializar em trabalho com família? Qual que é a lógica disso, né? Só que a gente entende que o conceito de família é um conceito que ele é completamente dinâmico. Ele muda o tempo inteiro. A minha família, às vezes, não é igual à família do Evandro, que não é igual à família de você que está nos assistindo. Então, a pós em trabalho com família, ela procura trabalhar essa conceituação histórica do que é a família, como que ela se configura, que não existe mais essa questão, tipo, o modelo de família correto ou modelo de família errada, desajustada, coisas do tipo. Família é família, então a gente precisa entender qual que é a base da família, o que eu posso fazer para que a minha prática profissional seja mais efetiva e consiga garantir que essa família tenha o suporte necessário para que ela supere qualquer situação de crise ou de violência ou de vulnerabilidade que ela esteja enfrentando. Então, essa pós, ela vai trabalhar com todos os profissionais que tenham interesse em atuar nessa área. Podem ser profissionais da área de ciências sociais aplicadas, como a gente tem costume, geralmente, na área social, de trabalhar em rede. A gente acaba trabalhando muito com sociólogos, com antropólogos, com cientistas sociais, com psicólogos. Então, tipo, é sempre a dupla ali imbatível, né? O assistente social e o psicólogo estão sempre juntos. Uhum. Tem até uma dificuldade, às vezes, de separar um pouquinho o trabalho de um do outro, porque tá sempre os dois juntos. Então, se você é uma pessoa que tem interesse em trabalhar direto no contato com a comunidade, na intervenção, na mediação familiar, na mediação de conflitos, você pode estar cursando essa especialização que você vai ficar muito satisfeito e com certeza a sua atuação profissional vai melhorar muito, porque a gente trata muito essa questão da prevenção, a questão da abordagem, dos tipos de atendimento, dos formatos, da conceituação. Então é toda uma base teórica em conjunto com a base prática para que você tenha uma atividade plena, eficaz e que possa trazer um bom resultado, né?
E só para a gente dar um alô aqui para quem está acompanhando, então obrigado, professor Marcos Velasco, acompanhando a gente aqui, a Jaqueline de Freitas, né, também elogiando aí, que top, né, elogiando os cursos, e a Paula, a Ione Lima também acompanhando a gente. Se tiverem alguma questão, que queiram enviar, alguma dúvida sobre esses três cursos, podem enviar aqui para a professora Thalita, aqui no chat, que a gente vai procurar responder da melhor forma, tirar essas dúvidas.
E sim, professora, fiquem à vontade.
Fiquem à vontade. E professora, temos algo mais que podemos falar desse curso de com família, trabalho com família e sociabilidade, ou podemos passar para o próximo?
Bom, deixa eu ver se faltou alguma coisa. Acho que desse curso, de forma geral, é isso. Eu vou terminar, vou apresentar agora um pouquinho do curso de gestão em tecnologia social, que é um curso que demanda uma grande, assim, muitas dúvidas. As pessoas têm bastante dificuldade de entender o que é ainda a questão da tecnologia social. E daí depois a gente volta falando um pouquinho da grade curricular de cada curso, que daí eu acho que dá para as pessoas terem uma visão melhor do que a gente está oferecendo, né? Quando a gente vai falar de tecnologia social, geralmente as pessoas associam a questões de artefato. A gente fala em tecnologia, a gente pensa em celular, a gente pensa em internet, a gente pensa em televisão, a gente pensa no objeto em si, nessas questões, ainda mais agora, né, com o isolamento social, que a gente está tendo que usar tecnologia para todo lado, né, câmera, computador, a gente acabou se tornando mais dependente disso, a tecnologia social, ela vem para se diferenciar um pouquinho. É uma terminologia não muito antiga, ela vem sendo mais usada assim, a partir da década de 80, se eu não me engano, mas que ela vai crescendo conforme vão surgindo as novas tecnologias. Quando a gente trabalha a tecnologia social, a gente foca na questão social de superação de problemas sociais, vamos dizer assim. A gente trabalha a questão de superação das consequências das questões sociais. Então, Thalita, fala um português claro, né? Porque eu estou muito assistente social aqui. A tecnologia social, ela compreende um conjunto de técnicas, de produtos, metodologias que podem ser reaplicáveis ou que elas são desenvolvidas de acordo com a necessidade daquela comunidade. Por exemplo, você vai lá no Nordeste, eles desenvolveram um sistema de cisternas para poder fazer a captação da água e que as pessoas não sofressem tanto com a seca no período que não tenha chuva. Não dá para simplesmente você pegar aquele projeto, aquela tecnologia que foi desenvolvida pela comunidade e levar ela pronta para outro lugar e reaplicar. Porque a necessidade daquela outra comunidade pode não ser a mesma do que a necessidade daquela comunidade onde essa tecnologia foi desenvolvida. E uma das coisas que é muito importante também quando a gente trabalha com tecnologia social é que ela tem que surgir da comunidade utilizando-se daquelas potencialidades que tem naquela comunidade. Então, não é, por exemplo, eu pegar e mandar fazer 1.000 cisternas numa empresa grande porque vai sair mais barato e eu vou poder atender mais gente. É você usar a mão de obra que tem naquele lugar com as habilidades que eles têm para promover também o desenvolvimento econômico daquela região, daquela população que está recebendo e desenvolvendo a tecnologia. Porque, às vezes, a comunidade ela tem várias habilidades, tem várias potencialidades que a gente fala, né? E elas não são bem utilizadas. Por quê? Porque a gente tem aquelas... já deu certo aqui, né? Então, vamos levar ali que vai dar certo também. Então, não é assim que funciona. Quando a gente trabalha com tecnologia social, eu falo que tem que ser um profissional do perfil criativo. Porque ele precisa ir para a realidade onde ele vai trabalhar. Ele tem que entender aquela realidade, quais são as necessidades, quais são as potencialidades e habilidades que tem aquela comunidade, onde vai ser aplicado, para que possa ser desenvolvido um trabalho que tenha uma efetividade, né? Para que não seja uma coisa, por exemplo, montar painéis solares num lugar que chove quase o ano inteiro, ou montar a questão da cisterna, sendo que o material que vai ser feito em grande escala não vai aguentar a abrasão do tempo daquela região. Então, a tecnologia social é outro conceito que é muito amplo. Então, a gente pode trabalhar com profissionais de diversas áreas. Uma pessoa especialista em tecnologia social, ela pode trabalhar desde o terceiro setor, que é o que hoje tem mais contratado pessoas especialistas nessa área, mas também no setor privado, porque hoje a gente trabalha muito com a questão da responsabilidade social nas empresas, né? E cada vez mais se vê a necessidade de se desenvolver aquela comunidade onde a empresa está inserida. Então, você pode ser um gestor em tecnologia social, trabalhar tanto no setor público, como no setor privado, como em terceiro setor. Evandro, para você que é de fora da área, deu para entender um pouquinho do que é tecnologia social ou ainda está muito técnico?
Deu para entender. e desperta uma curiosidade maior ainda, de conhecer mais ainda sobre esse curso, quando você fala, explica assim, dá aquela curiosidade de aprender muito... mais sobre isso.
Quando a gente começa a estudar sobre isso, é muito interessante, porque você vai ficando empolgado assim, com a situação, porque você vai vendo assim, nossa, por que, que ninguém pensou nisso antes, né? Por que não utilizar? Porque já me perguntaram assim, Thalita, mas não é reinventar a roda? Tipo, se eu já tenho uma tecnologia, por exemplo, de luz solar, por que, que eu vou ter que ir lá pegar as pessoas que estão lá, que às vezes não têm acesso a esse conhecimento, para que eles desenvolvam uma tecnologia de energia solar? Mas aí, se você pensar que você está aproveitando, você está capacitando pessoas da comunidade para que elas se mantenham daquilo, para que elas tenham autonomia, para que elas se destaquem, se entendam como profissionais também, daí você começa a entender o que é essa questão da sustentabilidade por trás da questão da tecnologia social. Não é simplesmente produzir em massa, não é simplesmente gerar lucro, não é, isso é outra coisa que as pessoas perguntam muito. Tecnologia social também visa lucro, a diferença é que o lucro é para a comunidade que está produzindo aquela tecnologia, mas o principal é você gerar a sustentabilidade, é você gerar uma autonomia daquela população que você está atendendo. E quando você trabalha diretamente com isso, você vê isso acontecendo, assim, é maravilhoso, é muito empolgante. A gente fica desperta na própria comunidade uma... Como que fala? Fugiu o termo agora. Mas é aquele senso de pertencimento mesmo, eu acho, né?
A professora me faz lembrar, a Band, né, tá produzindo algumas reportagens especiais e é sobre os lençóis maranhenses. E aí tem uma pessoa que mora nessa região dos lençóis maranhenses e lá não chega energia elétrica, então a captação é realizada por energia solar. Ela recebe turistas, né? Então essa moradora lá da região dos Lençóis Maranhenses, que é uma área um pouco mais isolada, mas não tem energia elétrica, mas a energia é captada a partir da energia solar. Então é um exemplo de tecnologia social aplicada, né? Um exemplo que a gente pode trazer. E professor, eu vou compartilhar então algumas telas aqui. Primeiro eu vou compartilhar dos cursos que a gente abordou, o curso de Política de Assistência Social. E aí a professora pode comentar um pouquinho sobre as disciplinas, alguma que chama atenção. Aí a gente explica, a professora explica aqui um pouco sobre. Então a gente tem o primeiro curso, que é o curso de... O primeiro, né, que a gente explicou, que é o Política de Assistência Social. Professora, o que, que te chama a atenção das disciplinas? Alguma coisa que você pode abordar?
Olha, uma das disciplinas que eu gosto muito, que eu falo que é o diferencial do curso, é a disciplina de gestão do SUAS, Planos de Assistência Social, Pacto e Aprimoramento. E também a de gestão do SUAS, Monitoramento e Avaliação. Porque não basta você saber como que a política funciona, como que você vai acessar essa política, como que você vai implementar ela em algum ambiente de trabalho. Você precisa saber fazer um bom planejamento, você precisa saber monitorar e avaliar para saber se aquela atividade que está sendo desenvolvida está sendo eficaz ou não. Então, essas duas disciplinas, elas são excelentes, como todas as outras, né? Mas essas, de forma geral, elas me brilham muito os olhos por conta disso, por conta de capacitar você não apenas a desenvolver um trabalho, mas também saber avaliar os resultados que esse trabalho está tendo, né? Para você poder identificar se precisa de alguma alteração, se dá para fazer alguma melhoria, se os resultados eram aqueles que estavam sendo esperados. E isso é uma coisa, assim, que eu vejo que falta muitas vezes na nossa atividade profissional, né? A gente acaba ficando muito naquela coisa de fazer, 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 e acaba virando rotina. Então, essa questão do monitoramento e avaliação, ela é muito importante hoje na nossa atuação profissional.
Então, agora vamos então compartilhar aqui a próxima, né? Vamos falar um pouquinho então de algumas disciplinas aqui do curso de trabalho com família e sociabilidade.
Bom, as questões da ética e organização familiar são muito interessantes da gente ressaltar, porque quando você trabalha as questões de família, você acaba entrando muito na intimidade das pessoas, né? Você acaba entrando no lar das pessoas, na vivência diária das pessoas. Então é muito importante a gente capacitar esse profissional a não ser invasivo, a saber até aonde ele pode ir, aonde ele não pode ir, o que está dentro da ética profissional, o que, que não está, o que, que você pode, o que, que você não pode fazer frente àquela situação. E em conjunto com essa, outra que é muito interessante de se trabalhar é a questão da mediação familiar. porque apesar da família ser uma instituição que existe desde sempre, né, é uma instituição que gera muito conflito, né, a gente vê muita questão do abandono familiar. Então, a gente tem conflitos entre pais e filhos, entre conflitos matrimoniais, conflitos geracionais. Então, a disciplina de mediação familiar, ela vem muito de encontro com o que se tem trabalhado de forma geral na questão da cultura da paz, né? De você entender qual que é aquela situação do ponto de vista da pessoa, sem um pré-julgamento, e você conseguir auxiliá-la a encontrar uma solução para aquele problema que ela está vivenciando no momento. Essas duas disciplinas são bem interessantes. E também a gente, além da parte prática que a gente traz nessas disciplinas, a gente traz também uma disciplina um pouquinho mais teórica, mas que eu acho fundamental, que é a questão da família e seus aspectos históricos, sociológicos e antropológicos. Porque quando você entende o conceito de família, de onde surgiu, como surgiu, toda essa evolução que vem tendo através da história, das sociedades e tudo mais, fica mais fácil de você lidar sem aquele preconceito, né? Sem aquele prejuízo dos valores que a gente já tem, e às vezes a gente acaba julgando errado algum modelo familiar. Deixa eu ver se tem mais. Um diferencial dos nossos cursos também, Evandro, é que a gente sempre procura trabalhar a questão da pesquisa social e projetos interventivos, porque todo especialista tem que minimamente saber fazer uma pesquisa de qualidade, porque não adianta você só estar ali no dia a dia do seu trabalho, da sua atuação profissional, e você não registrar aquilo, né? Porque, às vezes, todo aquele trabalho que você fez pode auxiliar como que outros profissionais tenham um bom desenvolvimento também. Então, a gente, em todos os nossos cursos de pós-graduação, a gente trabalha a questão dessa disciplina de pesquisa social e projetos interventivos, para que os profissionais, além da atuação ali na prática, em campo, também possam contribuir academicamente.
E aí, professora, a gente tem também mais um curso aqui que a gente abordou no programa de hoje, que é o curso de gestão em tecnologia social. Professora, fala um pouquinho, então, de alguma disciplina que te chama a atenção. Como que foi organizado esse curso?
Então, os nossos cursos, eles são divididos em três módulos de quatro disciplinas, né? Cada módulo, ele vai trabalhar um grupo de disciplinas específicas. Por exemplo, nesse de tecnologia social, a gente tem o módulo de tecnologia social e modelos de gestão, que vai preparar a pessoa para essa parte mais gerencial da atividade profissional. A gente tem a disciplina de gestão pública e cidadania, de gestão social e tecnologia social, empreendimentos econômicos solidários, políticas públicas e financiamento intersetorialidade. Daí nós temos outro módulo que trabalha a teoria e prática da tecnologia social, que daí a gente traz questões muito interessantes que às vezes passam pela nossa atuação, mas a gente não para para prestar atenção, como, por exemplo, a questão da ciência, tecnologia e sociedade, né, do CTS, famoso academicamente, né, que é da importância da gente trabalhar o desenvolvimento tecnológico dentro da ciência, né. Então, a gente traz um pouquinho essa parte teórica também da questão da pesquisa. E o terceiro módulo que a gente trabalha, os conhecimentos básicos em tecnologia social. Porque é extremamente importante que um profissional que vai ser especialista na área tenha noção de onde surgiu esse conceito, quais que são os princípios, os fundamentos, tudo, para que ele possa atuar de uma forma mais efetiva, né? Por exemplo, essa disciplina de CTS foi uma professora lá do Instituto Federal da UTFPR, que gravou pra gente, a professora Nabila Fiore, maravilhosa, com uma formação bem ampla, assim, ela é formada em letras e em música, e ela é mestre e doutora em tecnologia e sociedade. E ela é hoje uma das gestoras de da economia solidária aqui em Curitiba. Ela trabalha numa ONG voltada para isso. Então, é bem interessante, assim, que o curso apresenta como que essa parte acadêmica se liga com a parte prática da tecnologia e sociedade. Então, é bem bacana, assim, dá para fazer bem esse jogo da teoria com a prática.
Legal, professora. Então, não sei se a professora quer deixar um convite final, então, abordamos então esses três cursos na edição de hoje. Agradecer aqui a participação da Paula Maria também, que tá, a Paula e a Ione estão pensando aí, nosso próximo curso, né, elas já estão
E é engraçado que a gente começa a ver pós-graduação, e fala assim, nossa, mas ia ser tão legal fazer essa também. Uhum. E agora na Uninter a gente ainda tem um programa que, se você já fez algum curso, você ainda consegue dispensa de disciplina de um curso novo, em alguns casos consegue algum desconto, então dá para dar uma pesquisada aí, ó, que tá bem atraente, tá bem interessante. Dos nossos cursos da área de serviço social, hoje, como eu comentei, nós temos 8 cursos, são 7 especializações e 1 MBA. Todos os nossos cursos a gente foca muito nessa questão desse contato direto com o aluno, né? Então, assim, fiquem à vontade para entrar nas nossas redes sociais, mandarem questionamentos, tipo, professora, mas eu sou de tal área, onde eu poderia trabalhar se eu me especializar nisso? Eu posso prestar concurso para que área? Que recebi uma tutoria assim essa semana. Então, fiquem à vontade, podem entrar tanto lá no Facebook quanto no Instagram, a gente está sempre acompanhando, participem dos nossos programas também, né? Que a gente está sempre com um tema relacionado à questão social ali, que os alunos levantam para a gente estar discutindo. E, assim, será um prazer tê-los como nossos alunos.
Então, eu vou deixar aqui nos comentários para quem, quiser acessar mais e conhecer mais sobre os cursos, né, deixar o link aqui na tela também, né, os cursos que a gente conversou hoje, né, esses três cursos da área de serviço social, né, pós-graduações, que a professora Thalita Cabral coordena. Então, a gente se despede do programa Sua Carreira de hoje, agradecendo a participação da professora Thalita, né, e aguardem os próximos programas. Fica o convite também para todas as terça-feiras, primeiro mês, primeira semana do mês, né, todas as terça-feiras, o programa Fala Prof, que a professora Thalita Cabral apresenta com a professora Reli. Então, agradeço a participação. Obrigado, professora.
Imagina, eu que agradeço o convite.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Até mais. Tchau, tchau.
Programa Sua Carreira.